Estrela da Tarde. Com o patrocínio do Montepio. Valores que crescem consigo.
Vai pensando naquilo que queres. Vais querer um carro quando fizeres 18? Vais querer estudar lá fora? Ou será que vais querer fazer um ano de voluntariado quando acabares o curso? Vai acreditando que tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, vai poupando.
Queres começar a poupar? Vai ao Montepio e conhece o Montepio Poupança Complementar Jovem. Uma poupança mutualista em que fazes as entregas quando quiseres e tens rendimento mínimo garantido e valorização atrativa. Montepio. Valores que crescem consigo. Não dispensa a leitura dos estatutos e regulamentos de benefícios do Montepio Geral, Associação Mutualista.
Vamos lá ver se isto grava agora. Se não gravar, levo uma...
Ora bem, cá estamos nós, é a Estrela da Tarde. Esta edição de hoje está a começar muitíssimo bem. Estava eu aqui a dizer, vamos lá ver se isto grava agora. Estamos também a gravar a Estrela da Tarde, porque depois nós repetimos no domingo, às 23 horas,
pobres até coitados.
À meia-noite. Carlos, mais uma vez, bem-vindo, porque é a segunda vez que tu visitas aqui a nossa casa de fados Rádio Amália. Olha, faz lá um tchim-tchim aqui com a amiga Inga. Nós nunca tínhamos começado uma Estrela da Tarde desta forma.
Água
aqui
fresca.
Ao sabor da água fresca de Setúbal. Fantástico. Tem uma água fresca com uma tonalidade assim castanha-mel, que é uma delícia, não é?
É com sabores, é aquelas águas com sabores.
Sabes que é a minha forma de dizer-te obrigada pelos pastéis de toucinho que tu trouxeste.
Ora essa, estava prometido, portanto.
Muito obrigada, uma delícia. E agora acompanhar um pastel de toucinho, então, se fica melhor, corre mais.
Eu não posso.
Corre mais rápido. Pois é, fizeste uma grande dieta.
Não, ainda não.
Ainda não? Estás a fazer?
Estou a fazer. Estou a tentar, mas isto não é fácil. Não é fácil.
Não é fácil. Ora bem, nós hoje encontramo-nos aqui na nossa Casa de Fados Rádio Amália para falar do teu disco. Há pouco, em off, estava eu a fazer-te umas perguntas e há muitos anos que tu não voltavas a estúdio, que
sim,
não gravavas, portanto, tens umas edições discográficas do teu início de carreira como fadista, ainda jovem, e que certamente te deixa também orgulhoso, porque
sim,
é a primeira etapa da vida de um fadista e todas as etapas são para percorrermos até ao fim, não é verdade?
Uhum.
Agora estás naquela que podemos dizer uma segunda etapa, numa altura em que temos o fado como património imaterial da humanidade, um bem a preservar por todo o mundo. Já o era, mas agora parece que as pessoas caíram-se mais em si e estão a dar mais apreço, mais interesse, a tratar melhor a canção de Lisboa. Será que é mesmo assim como eu acho? Tu também o achas?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, espero que sim, principalmente, oxalá que sim. Eu, da minha parte, tenho feito ao longo destes anos todos, eu e toda a gente que toca e canta e que escreve e que vive o fado diariamente, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço tem-no feito de uma forma séria e genuína. Portanto, o fado de ser considerado património da humanidade veio apenas muito grande, fortalecer o papel que o fado tem na vida das pessoas, nomeadamente de quem o faz e de quem o alimenta todos os dias. Eu faço por isso, eu faço o meu papel.
E é um papel que, portanto, tu fazes o teu papel como fadista e como músico, não é verdade? Mas é um papel que tem que ser desempenhado por todos nós,
por quem escuta.
Exatamente. Principalmente por quem escuta. Porquê, diz-me lá? Porquê é que achas isso?
Porque se quem escuta o fado, quem compra os discos, for cada vez mais exigente e seletivo, obriga-nos a trabalhar melhor enquanto músicos, enquanto compositores, e a não nos desleixarmos, que é um erro em que, não só no fado, mas que de uma forma geral as pessoas caem muitas vezes quando sentem alguns lives de sucesso. As pessoas muitas vezes descontraem-se em demasia. E eu sou apologista, ainda esta semana que passou, tive esta conversa com alguns colegas que entrava-me naquele métier que eu pessoalmente já deixei de entrar, do que é o fado, o que é que não é, este é fadista, aquilo não presta. E eu acho que tudo, obviamente com as devidas distâncias e sem aproveitamentos, sem bengalas, fado tornado bengalas, entenda-se bengalas, para chegar mais além, Eu acho que tudo faz bem ao fado. É o público que faz a peneira, é o público que faz a sua seleção natural.
Essa seleção é feita através da aquisição dos discos, da
Sim.
frequência nos espetáculos,
Precisamente.
Nas casas de fado,
tal e qual. Tudo isso. Uhum. Portanto, quanto mais se falar, quanto mais se fizer, mais opções de escolhas o público tem. E mais o fado sairá a ganhar, isto é apenas a minha opinião, porque eu acho que a quantidade e a variedade de estilos, de projetos, que, ou do fado de raiz, ou de que derivam do fado para outras realidades, eu acho que tudo isso é saudável para o fado. Possivelmente haverá quem discorde, eu estou só a dar a minha opinião simples. E acho que o fado só tem a ganhar com isso.
E sendo a música uma disciplina internacional, não é verdade? Há sempre aquela necessidade de fazer uma procura de outros ritmos, ir Sim. à procura noutras latitudes, outros sons para colorir a nossa própria música, porque nós não vivemos num mundo isolado.
Nós não somos uma ilha. Não,
exatamente. Olha, Carlos, nós já nos conhecemos assim há uns aninhos. Sim. Não é verdade?
Poucos, também
poucos.
Somos novos.
Exatamente,
não é?
Nós somos os rapazes com 18 anos, portanto, tu
mais
tens,
coisa, menos
tu
coisa.
Tens 19 e meio, eu tenho 18, portanto, eu sei enfim, tu viveste o fado através de concursos de fado, com a colaboração de outros fadistas, alguns deles já não estão entre nós, e que do Alentejo vieste cantar para a capital.
Mas, mais ou menos.
Mais ou menos. Andou também aqui uma vivência de Lisboa
Sim.
e da Margem Sul, não é verdade?
Sim,
agora
sim.
que estás um pouco mais retirado e estás mais no Alentejo, é isso?
Eu agora estou onde calha.
É onde calha? Então conta-me lá.
Às vezes vivo no Alentejo, outras vezes vivo em Lisboa. Outras vezes vive noutros lados.
E onde é que gostas de viver? És do
mundo,
gostas de viver?
Gosto de viver no Alentejo.
No Alentejo.
Sim.
Sentes-te bem no Alentejo? Porquê? É por causa do tocinho alto com o sal?
Também.
É por causa, diz-me.
É por causa do tocinho, é por causa... O Alentejo é daquelas coisas que não é fácil descrever. Quando tu gostas realmente, é o mesmo que te pedir para descreveres a tua filha. Porque é que gostas da tua filha? Porque sim, quer dizer, porque te é natural gostares da tua filha. Porque é carne, porque é... não sei, não, eu não consigo encontrar muitas descrições para o Alentejo. O Alentejo é um sítio que me faz sentir muito bem, que às vezes me faz muito mal também, mas que de uma forma geral é o meu quarto, é onde eu me situo, é onde eu gosto de estar, é onde eu gosto de fazer as minhas experiências musicais, por exemplo, é onde eu gosto de me reunir com os meus amigos, é onde eu gosto de namorar, quando tenho essa sorte.
Quer dizer que não há namorado por aí? É?
Não,
há alguma tristeza
não,
agora?
Não, tristezas não, não. A vida é feita destas coisas, umas vezes... tens, outras vezes não.
Olha, Carlos, já estamos a falar então, e já aqui fizeste referência ao teu quarto. Do
Sim.
quarto é precisamente este o título do teu disco. Para nós agora entrarmos já no disco e para o escutarmos aqui na Rádio Amália, porquê este título do quarto?
Olha, porque quando surgiu a ideia de dar título ao disco... houve, obviamente, o caminho mais óbvio, que era escolher um dos temas do compõe o disco, dos 14 temas. E eu, na altura, quando falei disso com o Custódio Castelo, que é o produtor do disco, francamente, não que não goste dos nomes dos temas, mas eu queria que o nome do disco fosse uma coisa muito simples, mas que ao mesmo tempo obrigasse e estimulasse as pessoas a pensar porquê o título. E surgiu esse nome de uma forma natural. Não, sei que ia a conduzir quando me lembrei do título e liguei ao Custódio e ele achou piada. E expliquei-lhe porquê. Do quarto, porque a minha vivência ao longo destes mais de 19 anos e meio tem sido passada e situada entre o Alentejo e Lisboa. Ou pela ordem certa, entre Lisboa e o Alentejo. Porque nasci em Lisboa e aos 24 anos... Olha, uma gafa, afinal já não tenho 19 e meio.
Já não tens 19 e meio.
E aos 24 parti para o Alentejo. E foi nessas viagens entre Lisboa e o Alentejo, e essencialmente nas viagens que eu fiz ao longo da minha carreira profissional, como jornalista, que era que é, e foi sempre a minha profissão. Eu viajei imenso durante os 6, 7 anos da minha vida, viajei muito pelo mundo como jornalista. E essas viagens acabaram por me afastar do meu quarto, da minha vida social, da namorada quando a tinha, dos meus amigos, etc., da
Sentias
minha família.
Sentias saudades da tua almofada, do cheiro da tua almofada, era isso?
Não era, não? Da almofada. mas essencialmente foi esta sensação quase presente e quase diária de eu não saber muito bem onde é que estou fisicamente. Quer dizer, não, eu poderia estar em Arraiolos, como podia estar em Lisboa, como podia estar em Copenhaga, e às vezes sentia a falta do quarto. E quando fui para o Alentejo, essa vida como jornalista acalmou, felizmente. E estas viagens entre Lisboa e o Alentejo, às vezes em horas pouco simpáticas, estimularam-me até para escrever a maior parte dos temas do disco. E daí, do quarto, e o quarto entenda-se Alentejo, acima de tudo Alentejo, porque tem a tal magia que a mim, como letrista e como compositor, me estimulam intelectualmente e me provocam diariamente. E depois, naturalmente, em Lisboa enquadram-se os meus pais, a minha família, os meus amigos, etc., etc.
Olha, Carlos, e porque já estamos no teu quarto, já estamos aqui no teu quarto, podemos entender assim, vamos escutar, será o primeiro tema que tu pensaste fazer para este disco?
Não.
Ou não? Não. O que é que vamos ouvir como primeira apresentação do quarto?
Vamos ouvir O Grito Calado, que foi uma letra que eu escrevi aqui há meia dúzia de anos, nem tanto, que acaba por ser uma declaração de amor e de dedicação a uma pessoa que me foi muito especial e que me fiz valer da mestria do saudoso José Fontes Rocha na música. E saiu este Grito Calado.
Vamos ouvir então O Grito Calado. É a primeira apresentação musical ao vivo do quarto de Carlos Leitão, aqui na Casa de Fados, Rádio Amália.
A saudade está mais fria. Tenho perdido a alegria de te amar eternamente. Resgato o meu coração dia a dia na ilusão de te esquecer francamente. Tempo mentiu à sorte, prometeu-lhe a doce morte deste amor ensanguentado. Sobraram feridas abertas, meia dúzia de horas certas e um regresso ignorado. Fomos um sonho tardio, amantes em desvario, mais um sol sobre a cidade. Foste um destino sem volta, e quando o corpo me solta, faço amor com a saudade. É mais um fado dolente de uma revolta indiferente feita de mim, do meu medo. É mais um grito calado feito de esperança e passado para te cantar em segredo. Fomos um sonho tardio, amantes em desvario. Mais um sol sobre a cidade. Foste um destino sem volta, e quando o corpo me solta, faço amor com a saudade.
A apresentação do quarto de Carlos Leitão, novo disco do fadista e músico, hoje a passar por aqui como estrela da tarde pela nossa Casa de Fado dos Rádio Amália. Contamos com o patrocínio de Montepio.
A estrela da tarde, Amália.
Vai pensando naquilo que queres. Vais querer um carro quando fizeres 18? Vais querer estudar lá fora? Ou será que vais querer fazer um ano de voluntariado quando acabares o curso? Vai acreditando que tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, vai poupando.
Queres começar a poupar? Vai ao Montepio e conhece o Montepio Poupança Complementar Jovem. Uma poupança mutualista em que fazes as entregas quando quiseres e tens rendimento mínimo garantido e valorização atrativa. Montepio, valores que crescem consigo. Não dispensa a leitura dos estatutos e regulamento de benefícios do Montepio Geral, Associação Mutualista.
Amália 92.0.
Já levamos 28 minutos passados das 6 e aqui estamos no quarto do Carlos Leitão. Vamos ter que fechar as persianas, Carlos, porque esta luz, nós gostamos muito de luz. Quem nasce em Lisboa, quem anda por aqui perto de Lisboa, da capital do fado, quem gosta do Alentejo, gosta de luz, não é? Gosta de calor, gosta... Mas é complicado. Continua a ser complicado. O fadista ainda não se habituou, pois não. Isto depois do sol cair é que funciona melhor, não é?
Pessoalmente,
estou a ter esta conversa porque não é fácil, e eu percebo, aliás, não és o único fadista que canta aqui na nossa Casa de Fados, Rádio Mali, como estrela da tarde, esta hora, e que se queixa, entre aspas, é verdade. É uma queixa, é um queixume, não é?
Exato, é um queixume.
A dizer que...
É uma queixa fofinha,
exatamente. Que não é fácil cantar com luz.
Não é, isto não é por capricho ou por vedetismo,
longe disso.
Longe. Tem a ver com os próprios horários que nós temos enquanto músicos e
tem a ver com o fado, não é? É muito...
Não. Eu quando escrevia como jornalista, e o meu irmão é testemunha, porque nós vivemos juntos no Alentejo, Eu, neste aspecto do jornalismo, eu gostava de trabalhar sob pressão, sempre gostei de trabalhar sob pressão. Portanto, se eu tinha um timing de 30 dias para entregar o trabalho, eu começava a fazer o trabalho 3 dias antes. E de madrugada. Isto tem uma razão de ser, é quando eu escrevo, quando componho na música, é exatamente a mesma razão, que é quando há mais sossego, quando há menos motivo para nos distrairmos, quando estamos mais calmos, mais descontraídos. Aliado a isto, há mais duas situações, que é a própria vida na música, com os horários que nós temos, e há outra vertente com uma grande percentagem, que é o gosto que eu tenho pela parte noturna. Mas isso, ninguém é perfeito.
Hoje e nos outros dias, enfim, ali a rondar as 5, 6 da manhã, não é? 4, e então esta hora, agora é que estamos
casa,
a acordar e a tomar o pequeno almoço às 6 da tarde.
Também não é tanto.
Não exageremos.
Vá lá uma vez ou outra, pode acontecer, mas não, como é que eu tenho de dizer, não é uma regra, não é todos os dias, obviamente, mas eu não gosto de me deitar cedo, nunca gostei. Eu gosto de escrever, portanto escrevo de madrugada quando chego a casa.
De madrugada.
Estamos durante a tarde, pela nossa Estrela da Tarde, a escutar Carlos Leitão a falar do Quarto. Este disco já teve uma apresentação, aliás, sim, foi aqui transmitido uma pequena conversa em que nós os dois tivemos, precisamente no dia em que fizeste a apresentação na Baixa, Lisboeta, no auditório do Monte Pio. Tens feito outras apresentações? Tiveste há pouco tempo, não foi
FNACs,
na FNAC, não é
FNAC
verdade?
FNAC do Chiado e na FNAC da Almada. Uhum.
E agora, por aqui pela nossa Casa de Fados, estamos a dar a conhecer ao nosso auditório o disco. Estiveste aqui com este teu primeiro tema, a fazer referência e a homenagear, penso eu, Fontes Rocha, no fundo, ao escolheres este fado, esta música para fazer parte do teu disco. É um disco de originais, o fado tradicional anda de mãos dadas.
Comigo anda sempre.
Sempre.
Sim. Aliás, o disco é composto por 14 temas, 4 deles são tradicionais. E fiz. Não foi uma questão, não foi uma coisa muito pensada, porque isto é-me natural no meu dia a dia.
Mas só 4? Normalmente, no fato. As 4 tradicionais para 14?
Mas não houve regra.
Não houve regra?
Não. Absolutamente nenhuma. Aliás, foi uma das. Dos narizes de santo para este disco, foi não haver regras para nada. Senão não o faria. E eu, no meu dia-a-dia, o fado tradicional, que é o que eu canto no Clube de Fado, onde atuo todas as semanas...
Há dois anos,
sim. Acaba por ser o meu... Já é a minha praia, é de onde eu venho e é de onde eu nunca vou renegar a origem. E depois, porque dentro do fado tradicional, normalmente, e de uma forma natural, repito, o meu gosto vai sempre para os fados tradicionais, curiosamente, os mais simples. Embora a matriz do fado tradicional seja de uma forma geral simples, eu gosto particularmente das criações, nomeadamente das pessoas a quem eu recorri sem autorização delas enquanto fisicamente presentes, que foi ao José Fontes Rocha e ao Alfredo Marceneiro. E há ainda um tema de Maria Teresa de Noronha. O resto não faria sentido, e isto foi falado com o Custódio Castelo na altura. Eu te confesso que tinha um bocado, ao início, esse preconceito de eu sou um tipo muito inseguro, muito... Tenho as minhas convicções e as minhas certezas, mas a pior coisa que me podem fazer é eu sentir que defraudo as expectativas de alguém. Nomeadamente quando se fala de público que me vai ouvir ou que vai comprar um disco. E aí o Custódio teve um papel preponderante, que foi alertar-me e despertar-me para o facto de não me envergonhar e de não ter medo daquilo que faço. E cheguei facilmente a essa conclusão. Ora, se eu escrevo, se eu componho, se eu canto e toco, então porquê é que não hei de gravar as minhas coisas? Não é?
Exatamente.
E não me envergonho nada, pelo contrário, estou muito orgulhoso do disco que tenho. Foi feito com uma dedicação extrema por parte de todos, os que participaram, foi feito com amor, porque as pessoas que me acompanham neste caminho são pessoas que eu amo, nomeadamente o meu irmão na guitarra portuguesa, o Carlos Menezes no contrabaixo, o Custódio Castelo na guitarra, os convidados que tive, o próprio Fernando Nunes que fez a captação e a edição e a masterização do disco. Portanto, é tudo gente que me diz muito, o fotógrafo, que é um dos meus melhores amigos. E só assim é que as coisas fariam sentido para mim. Sem pesos em cima, sem preconceitos, sem tabus. E fazer as coisas de uma forma genuína para quem comprasse o disco. Pelo menos que isso passasse para quem ouvisse o disco. E fazer as coisas de uma forma genuína, bem ou mal. Isso fica ao critério, lá está, como eu te dizia há pouco. O público é que faz
a
peneira.
Exatamente, o público.
Disso eu tenho a certeza que o faço sempre, todos os dias no Clube de Fado, todos os dias onde quer que vá tocar e cantar. Isso não tenho dúvidas nenhuma.
Olha, já que falaste da fotografia, tu também estás na rede social, no Facebook. Tu,
sim,
também tens lá o Facebook, portanto, relacionado contigo e também,
sim,
agora com o do Quarto. E já está a ser trabalhado uma página onde já podemos ver imagens da realização da produção fotográfica.
Exatamente.
Não é verdade? E calculo que até do videoclipe já...
Ainda não.
Ainda não?
Ainda não.
Ainda não, e já escolheste, e já escolheste o tema para uma futura gravação,
já,
um futuro videoclipe. Portanto, nós, se tivermos acesso à tua página do Carlos Leitão na internet, onde agora só temos algumas fotografias.
Sim, o site vai funcionar essencialmente como base de partida com links para as redes sociais, do Facebook, etc. Portanto, o site é carlosleitão.pt e depois tens os links para o Facebook, o Twitter, etc.
Carlos Leitão, do Quarto. Há pouco falaste em convidados. Deste aqui também a ficha técnica, quase toda do teu disco.
Esqueci-me de alguns nomes. Dos convidados, esqueci.
Dos convidados. Sim. Há pouco, nós na primeira parte e nos minutos finais, escutámos Gisela João.
Sim.
A Gisela também participa no disco, num dos temas.
Sim. A Gisela, curiosamente, participa no primeiro tema que eu escrevi, que se chama Madrid. Que foi aí que começou a nascer este disco, curiosamente. Aqui há muitos anos atrás que eu estava em Madrid, em trabalho como jornalista, e estava como é que chama, a Praça Central lá de Madrid?
Praça do Sol.
As Portas do Sol.
Portas do Sol.
E estava numa esplanada e houve um tipo que estava a fazer o papel normal de animador de rua, conforme temos aqui em todas as capitais europeias, que se abeirou de mim e que fez de tudo, só lhe faltou cuspir fogo, fez de tudo para eu lhe dar uma moeda. E eu, entretanto, pedi-lhe para ele se sentar, perguntei-lhe o nome, ele disse que se chamava Franco, em homenagem ao ditador, porque era a pessoa que ele mais odiava, e então calculo que não tenha sido esse o nome dele. E ficámos ali de conversa, uma conversa muito gira e muito saudável. As pessoas olhavam um bocado de lado para nós, porque eu via um rapaz com um ar normalíssimo a beber umas canhas e a comer umas tapas com um pedinte. E a história de vida dele era encantadora. E depois, isto foi ao fim da tarde, eu entretanto tive uma conferência de imprensa que ia como jornalista, houve o jantar e depois uma hora diferente, no bar do hotel, apeteceu-me escrever. Eu já não escrevia há muitos meses, quando esse dia chegou. E escrevi esse tema, o Madrid, e foi daí que partiu a ideia de uma forma mais vincada para se gravar o disco. A Gisela entra neste tema não por ter sido o primeiro, mas sim porque eu achava que tinha, a nível de timbre vocal, que tinha a ver com ela, e eu fazia questão que ela gravasse um tema comigo no disco. Eu amo a Gisela como minha amiga, é uma mulher encantadora, tão pura, tão séria naquilo que faz. É uma fadista rara. Para mim, provavelmente, isto é arriscado o que eu vou dizer, mas é seguramente a pessoa que mais me arrepia hoje a cantar. E foi uma dádiva. E ela sabe, eu já lhe agradeci, tê-la a participar comigo. É um orgulho grande. Eu gosto imenso da Gisela. Gosto mesmo muito dela.
Sabes que a Gisela, por altura da apresentação do projeto Atlântida, passou por aqui pela Casa de Fados, Rádio Amália, a apresentar precisamente esse projeto musical do Norte, e foi uma canseira, podemos utilizar o termo, não foi? Ver a Gisela neste palco. Há muitos dos nossos ouvintes que não conhecem as dimensões do palco. Isso tem o quê? Epá, uns 2,5 metros quadrados, 3 por 1,
e as dimensões da Gisela.
Exatamente.
Porque a Gisela é uma miúda com
é poderosa.
Mas aquilo é uma força.
É uma força natureza,
tremenda. E ela merece, o disco dela está ótimo, ela merece todo o sucesso. Tem uma história de vida muito curiosa. E que tem feito por ela, e como eu amo-a, portanto, com isto digo tudo. Eu quero o melhor possível para ela, sempre.
Gostamos muito de ti, Gi.
Eu amo a Gisela.
Ora, Carlos Leitão, conta com a participação de Gisela neste disco do Quarto. Nós estamos aqui a conversar e a esquecer-se de ouvirmos o Carlos Leitão a cantar ao vivo. O Carlos é bom conversador, tem muitas histórias para contar. Ainda há pouco, a propósito de Madrid, que está no alinhamento, ele fez aqui um retrato do fado, e os fados são todos assim, muito descritivos, muito fotográficos.
Comigo são muito fotográficos, sim, e muito descritivos, essencialmente.
Carlos, o que vamos ouvir agora?
Olha, agora vamos ouvir um tema que se chama Talvez Porque Lisboa Me Esqueceu.
Lisboa esqueceu-te?
Eu pensava que sim. Eu achava que sim. Ou se calhar queria. Mas afinal não, e voltei para cá. E este tema foi escrito, curiosamente, numa esplanada também, no Pátio da Galé, ali no Terreiro do Paço. E foi escrito com alguma revolta, porque eu não me queria ter vindo embora do Alentejo para cá, mas profissionalmente as coisas fazem sentido em Lisboa, portanto eu acabo por ter o Alentejo hoje como meu refúgio, e foi uma série de histórias de danos colaterais que me trouxeram de volta.
É pena nós estarmos sujeitos a isto, a precisarmos de Lisboa para continuarmos a andar sempre um passo em frente, um passo em frente, sim, um passo em frente, não é?
Eu adoro Lisboa, eu com isto não desdenho.
Não é uma crítica.
Mas é uma relação complicada, é de extremos. Ou estou muito feliz em Lisboa, ou estou muito angustiado, não há meio termo.
Somos dois.
Eu sei.
Aperta aí. Vamos ouvir então mais um fado do Carlos Leitão. Estamos agora a 19 minutos das 19, a apresentação do quarto. Temos aqui o Henrique Leitão, o Carlos Leitão e o Paulo Paz. Portanto, há guitarra portuguesa, viola e contrabaixo. Um aplauso, sim, meninas. Está bom.
De sonhar sempre sozinho, desta melancolia enegrecida que deima a solidão de um tejo aqui à mão, chorado pelo adeus da despedida. A saudade voar com as gaivotas na perdição de ser apenas teu, que o seu lindo bailado será um triste fado, talvez porque Lisboa me esqueceu. Aceito a maldição desta cidade. Não vos posso fugir, não vale a pena. Lisboa prefere o fim. Tu já partiste de mim e o Tejo chorará sempre por pena. Aceito a maldição desta cidade. Talvez porque Lisboa me esqueceu. Talvez porque Lisboa me esqueceu.
A Estrela da Tarde, Amália.
Vai pensando naquilo que queres. Vais querer um carro quando fizeres 18? Vais querer estudar lá fora? Ou será que vais querer fazer um ano de voluntariado quando acabares o curso? Vai acreditando que tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, vai poupando.
Queres começar a poupar? Vai ao Montepio e conhece o Montepio Poupança Complementar Jovem. Uma poupança mutualista em que faz as entregas quando quiseres e tens rendimento mínimo garantido e valorização atrativa. Montepio. Valores que crescem consigo. Não dispensa a leitura dos estatutos e regulamento de benefícios do Montepio Geral, Associação Mutualista.
A Estrela da Tarde.
E aqui estamos, nesta nossa casa de fados que pretende ser autêntica, genuína, não é? Por isso é que nós, nestes momentos em que passamos publicidade, estamos aqui muito divertidos e vamos matando as securas.
Exatamente.
Eu do meu Ribatejo e tu do teu Alentejo.
Exatamente.
Olha, por acaso não será o tema que vamos ouvir já de seguida? Vou roubar...
Como é
que
é? Roubar,
a roubar ao sol.
Exatamente. É o single promocional do disco.
Uhum.
É a vertente que às vezes as pessoas que me conhecem do fado que ficam mais surpresas, que é assim uma coisa mais ligeirinha e mais animada. Eu não sou só melancolia, eu não sou só...
Nem o fado é só melancolia.
Exatamente.
Nem tristeza, não é? O fado,
sim, mas acaba por ser a minha linha condutora. Uhum. Eu não sou um tipo muito... extravasante, nem muito...
Foste buscar essa melancolia, essa...
À vida, à vivência. Sim, já. É, também a ver até com a própria distância de em que tive muitas vezes fora de Portugal. E que às vezes era complicado de gerir, porque mesmo quando cá estava com a vida como jornalista e como músico, sobrava muito pouco tempo para mim e para os meus e para ser feliz de outra maneira. E o jornalismo acabou por me empurrar também para, de uma forma que eu não me apercebi, para essa realidade. Não sou um tipo triste, não. Longe disso, tenho pessoas que adoro e que me adoram, mas sou melancólico, sim.
E como é que está o jornalismo?
Está parado?
Está na prateleira? Neste momento é só
na minha
prateleira
e na prateleira dos jornalistas também está parado, sim.
A sério? Não queres retomar a tua profissão, Carlos?
Mesmo que eu queira, não é fácil
não
ser
é fácil.
Jornalista neste país.
Uhum.
Portanto, isso é que eu te estava a dizer. Na minha prateleira está. Não tenho vocação, acho que eu tenho, mas não sinto o chamamento hoje em dia, como já senti outras vezes. Até por algum desencanto com a própria profissão e como é tratada num país como o nosso.
Uhum. Carlos Leitão, o nosso convidado. Eu não vou poder fazer muito mais perguntas, porque eu quero aproveitar agora os minutos finais.
Uhum.
Estamos apenas a 10 minutos das 7.
Pois
e
é.
Penso que o essencial do disco, nós aqui já o apresentámos através, sim, desta conversa que temos vindo a manter desde as 6. Eu quero agora escutar então os teus dois últimos temas.
Está bem.
Se puder ser assim, seguidinhos.
Já está feito, já me pudeste acreditar às 6 da tarde, portanto. Mais um, menos
para
um.
Podermos aproveitar ao máximo então estes 10 minutos finais.
Está bem.
Pode ser, Carlos?
Com certeza. Eu vou cantar a roubar ao sol a cor.
Olha,
vou...
mais um chazinho, não pode ser também? Não,
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 posso,
não interessa,
não
mais
posso.
Um chazinho. E os meninos, não querem mais um chazinho também?
Muito obrigado.
Chazinho de parrinha. Diz lá.
Vou cantar então o single promocional, que é roubar ao sol a cor. Portanto, se quiserem cantar connosco, podem cantar. E depois vou fechar com aquele que é o meu tema. Acaba por ser o tema que as pessoas me têm dado mais feedback, têm gostado mais. Embora no disco esteja tocado com piano e com outro tipo de arranjo, eu vou tocá-lo como ele foi criado, que foi do meu quarto, eu e a minha guitarra.
Vamos.
Chama-se
a
Até ao Fim.
Porque é que a vida da gente faz sentido sem amor? Se dou por mim de repente a roubar ao sol a cor. Porque é que a vida da gente faz sentido sem amor? Se te sigo eternamente, seja lá para onde for. com uma porta entreaberta que não podemos fechar e uma casa já deserta. Sempre que ousamos sonhar, porque é que a vida da gente faz sentido sem amor? Se dou por mim de repente a roubar ao sol a cor, porque é que a vida da gente faz sentido sem amor? Se te sigo eternamente, seja lá para onde for. Do tempo que foi passando, resta pouco mais que nada. Não nos deu um até quando, nem uma história acabada. Porque é que a vida da gente faz sentido sem amor? Se dou por mim de repente a roubar ao sol a cor. Porque é que a vida da gente faz sentido sem amor? Se te sigo eternamente, seja lá para onde for. Porque é que a vida da gente faz sentido sem amor? Se dou por mim de repente a roubar ao sol a cor. Porque é que a vida da gente faz sentido sem amor? Se te sigo eternamente, seja lá para onde for. Porque é que a vida da gente faz sentido sem amor? Se dou por mim de repente a roubar ao sol a cor. Porque é que a vida da gente faz sentido sem amor? Se te sigo eternamente, seja lá para onde for. Porque é que a vida da gente faz sentido sem amor?
A vida da gente faz sentido com ou sem amor. E há pouco estava aqui a ouvir o Henrique Leitão, o teu mano, a fazer coros neste fato. E tu também tens uma participação muito especial de um grupo coral do Alentejano, não é?
Do grupo Cantares de Évora, do meu querido amigo Pedro Calado. E tenho ainda a participação da Sónia Mendes no piano e do Carlos Garcia num tema também, na guitarra clássica, sim.
Portanto, a Sónia participa
é pianista deste último tema que eu vou tocar.
Que vais aqui tocar. Sim. Muito bem. Então vamos a isso, vamos ouvir o último tema.
Fui teu num amor de tempo inteiro, mais forte do que a chuva de janeiro, que o noturno silêncio à beira-mar. Foi como se um lirismo verdadeiro chegasse até nós dois para embarcar. E partimos, deixamos quase tudo por levar. Guardamos as lembranças num beijar de dois sorrisos livres, infantis, e sempre que quisemos não voltar, deixaste-me inventar. A ser feliz, mais vivemos. O destino que criamos sem saber que o dia de amanhã ficou por ver. Na noite mais eterna de nós dois, não sei se esta saudade quer partir. Não sei se esta saudade quer partir, mas sei que fica sempre para depois.
E assim fizemos mais uma edição da Estrela da Tarde até ao fim. Foi assim, desde o início, a conversar e que conversa com o Carlos Leitão. Muito obrigada. Gostei
obrigado,
muito.
Obrigado, eu também gosto sempre de vir aqui.
Gostava que tivesses contado assim, mais ao pormenor, a história de amor, que é o fio condutor deste teu disco.
Ah, não puxes para mim que ainda é cedo.
Fora. Noutra hora.
Mais tardaria.
Ok.
A Estrela da Tarde. Amália. A Estrela da Tarde. Com o patrocínio do Monte Pio. Valores que crescem consigo.
Vai pensando naquilo que queres. Vais querer um carro quando fizeres 18? Vais querer estudar lá fora? Ou será que vais querer fazer um ano de voluntariado quando acabares o curso? Vai acreditando que tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, vai poupando.
Queres começar a poupar? Vai ao Monte Pio e conhece o Monte Pio Poupança Complementar Jovem. Uma poupança mutualista em que fazes entregas quando quiseres e tens rendimento mínimo garantido e valorização atrativa. Monte Pio, valores que crescem consigo. Não dispensa a leitura dos estatutos e regulamento de benefícios do Monte Pio Geral, Associação Mutualista.
A Estrela da Tarde.